No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado, a temperatura de 19 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 13 de junho de 2016. Metrô precário, cortes de investimentos na única linha de metrô da capital comprometem funcionamento e podem resultar em aumento de passagens. Acordão polêmico. Acordo para compensar prejuízos causados pelo desastre ambiental em Mariana é tema de debate hoje à tarde na UFMG. BH Orlando. Tragédia nos Estados Unidos motiva vigília em homenagem a vítimas de tiroteio homofóbico na capital mineira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Nesta segunda-feira, vão ser retomados os serviços terceirizados de limpeza em áreas do metrô de BH, que passou por um corte de R$ 93 milhões. A retomada de serviços ocorre após o superintendente da CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, responsável pelo metrô da capital, Miguel Marques, ter autorizado na semana passada a emissão da ordem de serviço, que garante a renovação dos contratos de limpeza em áreas da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Entretanto, 90 funcionários terceirizados, sendo 50 da bilheteria e 40 da limpeza, já cumprem aviso prévio. Boa tarde, senhora Fidelis. Isso significa que o corte já foi colocado em prática e pode impactar no aumento da tarifa?
Boa tarde, Vinícius. Olha, no meio do caminho há uma pedra, ou melhor, né, no meio dos trilhos do metrô de Belo Horizonte, que transporta 210 mil passageiros em 275 viagens diárias. Assim, esse corte de R$ 39 milhões, precarização de serviços e um possível aumento de tarifa com política de privatização. O superintendente da CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte, Miguel Marques, confirma por meio de nota que a empresa teve um limite de 47 milhões em 2016, contra R$ 86 milhões de reais para o funcionamento do sistema da capital mineira em 2015. O vice-presidente do Sindimetro, Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, Romeu José Machado Neto, afirma sim, Vinícius, que o corte da ordem de 40% já está sendo colocado em prática, com 90 demissões de um total de mais de 600 trabalhadores terceirizados.
A princípio, saiu uma resolução de corte nos contratos continuados da ordem de 7 milhões de reais. O que significa isso? Que aqueles contratos com as empresas terceirizadas que ainda prestam serviços para a CBTU, vai ter que haver um corte em torno de 40% nesses contratos. Cerca de 90 pessoas esse mês, nos dois contratos, 50 nos das estações bilheteria e bloqueio e 40 nos de limpeza, que já estão com aviso prévio, porque na renovação essas pessoas não estarão mais trabalhando. Ou seja, 90 famílias aí já de imediato sem emprego.
Os trabalhadores, Vinícius, ameaçavam com uma paralisação caso não fossem retomados nessa segunda-feira os serviços de limpeza. Com quase 1.000 itens faltando no almoxerifado, esses serviços não estavam sendo feitos há 4 meses na área interna dos pátios das estações e há 3 meses na sede administrativa do metrô. O vice-presidente do Sindimetro em Minas denuncia que a precarização do sistema pode ser desculpa para a curto prazo aumentar o valor das tarifas e a longo prazo para privatizar o serviço de mobilidade urbana.
Eu até ameaço fechar as portas, que é o que está acontecendo hoje, para poder falar assim, olha, vou entregar para a iniciativa privada, que a iniciativa privada vai resolver isso tudo. E qual que é o primeiro ato da iniciativa privada? aumentar a tarifa. A velocidade do aumento da tarifa vai vir numa velocidade muito maior do que a de resolver os problemas efetivamente do metrô de Belo Horizonte. Se antigamente a gente brigava, vamos ampliar o metrô, vamos modernizar o metrô, hoje a nossa luta é para não se fechar o metrô.
Vinícius, em meio a esse cenário de cortes, 1.200 servidores do metrô de BH que são concursados, eles negociam reajuste. A categoria pede que os salários sejam corrigidos pela inflação, cerca de 10%, e uma audiência de conciliação está marcada para quarta-feira da semana que vem, dia 22, no Tribunal Superior de Trabalho. De qualquer forma, o cenário é mesmo de cortes. O presidente da CBTU, o Marco Fireman, anunciou no início desse mês que, além da capital mineira, outras 4 unidades da companhia, Recife, Natal, João Pessoa e Maceió, vão funcionar com 131 milhões, valor muito inferior aos 290 milhões de reais aprovados na lei orçamentária anual. E durante a passagem pela capital mineira nesse mês, onde se encontrou com o governador Fernando Pimentel e com o prefeito Márcio Lacerda, o ministro da cidade, Gilberto Kassab, do PSD, assegurou que 150 milhões de reais seriam repassados até dezembro. No caso aqui da capital mineira, foram assegurados então esses recursos para serem destinados à linha 1 e à construção da linha 2 no trecho Calafate até o Barreiro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agentes do sistema prisional suspenderam a greve após uma decisão judicial considerar o movimento ilegal e impor multa de R$500 mil diários em caso de descumprimento. Uma nova reunião será feita hoje às 14h na Assembleia para negociar o fim da paralisação. Os agentes pedem, além da recomposição salarial, a criação da carreira específica de agente penitenciário, treinamento para porte de armas de fogo, cronograma para nomeação dos aprovados em concurso de 2013, entre outros. O MEC divulga hoje o resultado do ProUni, Programa Universidade para Todos, do segundo semestre. O programa oferece mais de 125 mil bolsas de estudos em 901 instituições particulares do ensino superior. Dessas, 57 mil são bolsas integrais e 68 mil parciais em instituições privadas. Quem não for aprovado na primeira chamada deve ficar atento à segunda chamada, que será divulgada no dia 27 deste mês. Informações no site prouni.mec.gov.br. Para garantir vaga para o filho em uma escola mais próxima de casa, pais ou responsáveis devem fazer o cadastramento escolar a partir de hoje. Devem ser inscritas crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2017. Jovens que desejam retornar aos estudos e estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Maiores de 18 anos podem fazer o cadastramento sozinhos. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é que 155 mil crianças e jovens sejam cadastrados. O cadastro é um instrumento de planejamento para a rede pública de ensino, já que ajuda a dimensionar a demanda escolar. Para saber onde fazer o cadastramento no seu município, é preciso procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a Superintendência Regional de Ensino. Em Belo Horizonte, o cadastro deve ser feito nas agências dos Correios. O prazo para fazer o cadastramento vai até esta sexta-feira e o procedimento é gratuito. Informações em www.educação.mg.gov.br. E daqui a pouco a gente fala mais sobre educação na coluna do professor Luciano Mendes.
Meio ambiente.
Acordão polêmico que visa a reparação e compensação dos prejuízos causados pelo desastre ambiental em Mariana está em debate hoje à tarde na UFMG. O evento vai contar com a participação de representantes do governo, Ministério Público e de uma liderança Krenak. As informações ao vivo com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Acordão homologado pelos governos federal, estaduais e órgãos públicos prevê aporte na ordem de 2 bilhões ao ano durante 15 anos para a reparação dos danos provocados pelo mar de lama que atingiu a cidade de Mariana, na região central de Minas, depois que uma barragem de rejeitos da Samarco se rompeu, em novembro do ano passado. O valor poderá ser acrescido em 30%, conforme forem as demandas dos projetos para minimizar os impactos causados pela tragédia. Mas atingidos pelo desastre ambiental e movimentos sociais, argumentam que a medida desconsidera a necessidade de reparação integral dos danos. O Ministério Público Federal também vê irregularidades no acordo e entrou com recurso junto à Justiça para tentar invalidar o documento. Para a orientadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, Letícia Aleixo, o acordo seria ilegal por prever a criação de uma fundação para gerir os recursos composta apenas por representantes das próprias empresas, o que violaria os princípios de isonomia entre as partes, como determinam tratados internacionais. Para ela, o acordo, voltado para reparos financeiros, não minimizaria o sofrimento de comunidades indígenas, como a dos Krenak, uma das atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, que não teria sido ouvida na elaboração do acórdão.
Eles têm um vínculo espiritual com o Rio Doce, né, que eles consideram como um parente, como um irmão. E, bom, qualquer compensação em valores mesmo, né, em dinheiro, não seria suficiente para compensar os danos que essa comunidade sofreu, já que o rio é um elemento cultural desse povo.
Já para o advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista, que é professor da Faculdade de Direito da UFMG, apesar do atraso para a elaboração do documento, que levou 4 meses para ficar pronto e foi homologado no mês passado, as perspectivas para o acórdão são as melhores possíveis. O advogado sustenta que não há razão para que o acordo não prospere, já que não estabelece limite para a indenização. Ao contrário, fixa apenas um valor mínimo de 2 bilhões. Ele acredita que a homologação agiliza os processos para sanar os danos da tragédia.
A reparação de um dano dessa magnitude, por certo, a gente não pode usar os mecanismos convencionais que foram usados até hoje, né? Era preciso de estabelecer uma estrutura dedicada, e foi feito assim num acordo, para que pudesse sanar o problema. Eu acredito que para a sociedade poder ter um Rio Doce resgatado e também as pessoas afetadas, né, devidamente indenizadas, era preciso estabelecer o mais breve possível uma estrutura dedicada como é feita no acordo.
No debate de hoje, o Estado vai poder apresentar as razões que embasaram o acórdão e o Ministério Público Federal vai poder expor os argumentos contrários à medida. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou 3 denúncias do Ministério Público do Estado contra a Samarco, o diretor-presidente licenciado Ricardo Vescovi, outros 7 funcionários da mineradora, a empresa de engenharia Vogue BR Recursos Hídricos e Geotecnia e 2 de seus empregados. Os réus vão responder por crimes ambientais. Produção de Carla Scarmiglia. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. O debate O Caso Samarco, Perspectivas do Acórdão, é organizado pela Clínica de Direitos Humanos da UFMG em parceria com o programa Participa UFMG Mariana Rio Doce. O evento ocorre hoje das 5 da tarde às 7 da noite na sala de sessões da reitoria no 4º andar no campus Pampulha. Inscrições e mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo site www.ufmg.br/proex.
Trânsito.
O trânsito é bom nos principais pontos de BH neste momento. A gente tem ali um pouquinho mais movimentado, como sempre, no horário de almoço, a Nossa Senhora do Carmo no cruzamento com a Avenida do Contorno, nos 2 sentidos. Meio-dia e 47, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação e também informações sobre a Comissão Especial do Impeachment, que retoma hoje os depoimentos.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central projetam inflação de 7,19% neste ano, segundo o Boletim Focus, publicação semanal divulgada sempre às segundas. No entanto, a expectativa é que em 2017 a inflação encerre o ano em 5,5%. Os juros devem fechar 2016 em 13%, abaixo dos 14,25% atuais. Já a economia deve encolher 3,6% em 2016.
Política.
A Comissão Especial do Impeachment retoma hoje o depoimento de testemunhas no processo contra a presidenta afastada Dilma Rousseff. A reunião está marcada para as 16h e deve ouvir 4 pessoas que defendem que houve crime na assinatura de créditos suplementares que ficaram conhecidos como pedaladas fiscais. Amanhã será a vez da defesa argumentar pela validade dos atos de Dilma. Nomeada a nova secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, estrutura que agora é vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania. Trata-se da desembargadora aposentada Luiz Linda Valois, a primeira juíza negra do país. Filiada ao PSDB, a baiana tem trajetória de defesa dos direitos de negros e negras no âmbito judicial. Na última sexta-feira, a Câmara de BH rejeitou por 34 votos, 1 a favor e 4 abstenções, a abertura do processo de impeachment do prefeito Márcio Lacerda, do PSB. Até mesmo parlamentares da oposição votaram contra a abertura do processo. A bancada do PT se absteve. O único voto favorável veio de Pedrão do Depósito, suplente que assumiu exclusivamente para votar, já que o titular da cadeira, João Moreira Filho, do PMDB, foi impedido por ser autor do pedido. A alegação para a abertura do processo foi baseada na baixa dos repasses da Prefeitura para a Câmara, o que, segundo ele, configuraria crime de responsabilidade.
Educação.
Um prefeito que proíbe crianças de irem à creche para cortar custos. Esse é o tema da coluna de educação desta segunda com o professor Luciano Mendes. Bom, professor Luciano Mendes, a cidade de Doresópolis, no interior de Minas, no centro-oeste do estado, passou por um momento inusitado na semana passada. Mães que foram levar os filhos para a creche pública da cidade foram surpreendidas pela presença do prefeito, que selecionava quem poderia entrar ou quem não poderia. É que ele baixou uma portaria em que mães que estão desempregadas ou mesmo afastadas do emprego não podem deixar os filhos na creche, porque teriam tempo para cuidar das crianças, e a meta dele é reduzir gastos, e essa foi uma saída encontrada para tentar aí, né, melhorar as contas da prefeitura. Professor, o que o senhor acha dessa situação, né, de prefeituras estarem aí selecionando quem é, que criança tem o direito a entrar na creche pública?
Eu acho que isso a gente teria que ver numa pelo menos 3 grandes dimensões, assim. Essa dimensão local da cidade, né, e essa atuação aparentemente atabalhoada do prefeito, porque de fato isso significa não só você privar as crianças dos seus direitos, crianças e famílias, mas tornar ainda mais vulnerável os que já estão vulneráveis, né? À medida que você fala que uma criança cujos pais, a mãe, está desempregada, não pode frequentar a instituição, se a criança já tem uma vida vulnerável em condições ruins, isso torna ainda pior a sua vida. Ou seja, é uma decisão que muito ruim de todos os aspectos, inclusive desse da assistência, do cuidado, etc., às crianças pequenas. Certamente é uma decisão injustificável desse ponto de vista, pode ser uma decisão atabalhoada do prefeito, que vai para frente da instituição, etc. Não é nem de longe uma situação absolutamente diferente de muitas outras que a gente vive no Brasil, em que as crianças são privadas dos seus direitos, as famílias privadas dos seus direitos. Então aí entra a segunda dimensão, que é o impacto que eu acho que a crise econômica tem sobre os prefeitos e sobre as prefeituras, sobre as cidades, sobretudo as pequenas cidades. A gente sabe que, sobretudo essas pequenas cidades no Brasil, e que são milhares de pequenas cidades, elas sobrevivem com repasses do Estado e da União. À medida que cai a arrecadação, cai esses repasses, elas têm dificuldade de fazer frente aos custos mínimos da administração municipal e dos serviços que hoje são de responsabilidade da prefeitura, como são os serviços da educação infantil e do ensino fundamental, principalmente. Então, esse impacto é um impacto importante se a gente considera a realidade dos milhares de municípios brasileiros que dependem desse repasse. O terceiro aspecto, que eu acho que aí também nos joga nessa crise política que nós estamos vivendo agora, na assunção ao poder na capital federal, do grupo do Temer, a partir do golpe parlamentar que retirou a presidenta Dilma, que é o corte que eles vêm fazendo nas áreas da educação. Então, se a situação hoje já está ruim, a situação vai ficar muito pior com a proposta de desvinculação dos recursos da União, que é a possibilidade da União não gastar com educação e com saúde, principalmente, até 30% do que deveria gastar. E, sobretudo, a situação será agravada se a gente tiver a desvinculação constitucional dos recursos para educação e saúde, como esse grupo do Temer e dos seus aliados querem.
Professor, tem uma outra questão também, é do prefeito enxergar a escola como, não como espaço de educação, né, mas como que seus pais deixassem ali só porque eles não teriam tempo para cuidar, né?
Então, acho que essa dimensão nos coloca uma outra questão, que é qual a função da educação infantil, que função cumpre as creches e pré-escolas. É preciso lembrar, por um lado, que a educação obrigatória no país, a partir desse ano, dos 4 aos 17 anos. Então, isso é importante que o Estado, a Prefeitura, o Estado brasileiro como um todo, mantenha vagas para as crianças a partir dos 4 anos. Isso é um imperativo constitucional. Segundo é que na creche há hoje muitos desrespeitos a essa situação das creches, do funcionamento das creches. Não há muito tempo, a secretária da Prefeitura de Belo Horizonte, a capital do Estado, dizia que a função fundamental das educadoras que trabalham na educação infantil era a recreação, era cuidar, alimentar das crianças. Por isso, ela defendia que não eram professoras, eram educadoras. A Prefeitura de Belo Horizonte, que é a principal cidade do Estado, uma das mais importantes capitais do Brasil, contrata hoje pessoas sem nenhuma qualificação para trabalhar na educação infantil. Numa situação absolutamente inusitada em Belo Horizonte, que é, se em Belo Horizonte isso ocorre, você imagina, no conjunto das cidades brasileiras, sobretudo aquelas do interior, que têm dificuldades financeiras muito maiores, né?
Tá certo, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a segunda-feira que vem com mais uma coluna de educação.
Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma ótima semana dentro do possível e certamente estaremos juntos na próxima segunda-feira.
Pois é, a coluna de educação vai ao ar toda segunda no Jornal UFMG e você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a repercussão da tragédia, do tiroteio em Orlando, na Flórida.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
O Centro de Convivência, ele oferece muitas coisas pra gente. O apoio deles, a gente participa de alguns campeonatos, a gente participa de algumas coisas, porque as pessoas que não sabem o que é o Centro de Convivência, elas não entendem. Elas acham que a gente só vem pra cá e fica aqui dentro, mas não é, não.
Louca sintonia!
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Internacional.
Autoridades norte-americanas já identificaram 48 vítimas do massacre na boate Pulse em Orlando, na madrugada de sábado para domingo, nessa que é considerada a maior chacina por arma de fogo naquele país. Os nomes só estão sendo divulgados após as famílias serem comunicadas. Foram 49 vítimas, mais o autor dos ataques, Omar Martin, que invadiu a boate LGBT e desferiu tiros de metralhadora. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, mas até agora não foi confirmada a ligação entre Omar e o grupo. Aqui em Belo Horizonte, uma vigília será feita a partir das 6 da noite de amanhã na Praça da Assembleia, em memória das vítimas. O coordenador do programa de extensão Una-se contra a Homofobia, do Centro Universitário Una, Roberto Reis, e um dos organizadores do evento, fala do impacto que a tragédia provoca na comunidade LGBT no Brasil.
A gente pensou, né, coletivamente em chamar as pessoas para essa vigília porque a notícia do atentado em Orlando nos impactou muito, assim, foi muito triste, foi muito forte. Se a gente imaginar justamente no Dia dos Namorados, aqui no Brasil, ter uma notícia da violência crescendo. E, de alguma maneira, a gente queria também pensar nessa violência que os LGBTs sofrem aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, a vigília é um pouco essa maneira da gente fazer uma reflexão sobre essa escalada da violência.
Roberto Reis também analisa como discursos de ódio em voga na extrema-direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, podem resultar em tragédias como a de Orlando.
A gente está falando de violência em diferentes níveis. Então, a gente pode falar de uma violência física, cruel, né, como aconteceu no atentado, mas a gente pode falar de uma violência cotidiana, né, uma violência que acontece na escola, acontece na família, acontece nas ruas, nos lugares públicos. A ideia, justamente, é pensar que uma coisa não está desconectada da outra.
A violência nos discursos e a violência nas ruas são lembradas também pelo coordenador do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, Marco Aurélio Máximo Prado. Ele afirma que atentados como o de Orlando chocam pela brutalidade, quantidade de mortes em pouquíssimo tempo, mas chama a atenção para os assassinatos diários que ocorrem no Brasil contra LGBTs.
Homofobia como um sistema de humilhação, de violência, de coerção, ele é um sistema que se alimenta de aspectos bastante locais das culturas, né? Quer dizer, se materializa a partir de elementos muito locais. É diferente as formas de manifestação da homofobia em diferentes culturas, né? No caso do Brasil, o nosso crime de massa, o nosso mass shooting, é mortes cotidianas, todos os dias, silenciadas, até o momento que elas começam a ser normalizadas por nós mesmos. Porque o nosso crime de massa aqui, ele é todo dia um pouco, né? Todo dia, e ele não ganha reconhecimento como crime. Ele não ganha reconhecimento como violência na sociedade. Então, ele é um crime que vai se normalizando, né? Então, vamos dizer assim, quando ainda atinge a classe média, obviamente que isso ganha um pouco de reconhecimento, mas...
Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, em 2015, 308 lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou transexuais foram mortos por crime de ódio no Brasil. Ainda sobre o caso de Orlando, o presidente Barack Obama veio a público manifestar condolências pelos mortos no atentado. Ele reiterou a necessidade de revisão das leis de portes de armas no país, pois Omar comprou as suas de forma legal. O candidato republicano à presidência, Donald Trump, reforçou a proposta de retirada de muçulmanos do país. Omar tem origem afegã, mas não há comprovação de que ele seja um homem religioso. Já Hillary Clinton manifestou solidariedade com a comunidade LGBT e também abordou a questão do porte de armas. Reforçando a vigília pelas vítimas da LGBTfobia, será amanhã, a partir das 18h na Praça da Assembleia. Mais informações no Facebook, procurando o evento lá, Vigília pelas Vítimas da LGBTfobia, tracinho BH. Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG. As reportagens desta edição ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carles Carmigliati e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz e a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.